O boletim dos trabalhadores e trabalhadoras da USP.
Saudações, companheiros e companheiras da USP. Estamos no ar com mais uma edição do Boletim dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da USP, produzido e apresentado pelo Sintusp. Estou aqui hoje aqui com o Reinaldo, eu, Felipe Suna, ambos diretores atual aqui do Sintusp, para falar hoje sobre as questões dessa semana aí, Reinaldo. E aí, como é que você tá, beleza?
Saudações aí pra todo mundo, tá tudo certo aí, vamos levando, né?
É, na medida do possível, né? Então vamos lá, hoje começando com os costumeiros salves, né, que a gente sempre tem aí. Mandar um salve pra quem hoje, Reinaldo?
Hoje a gente vai interiorar, né, então vamos mandar um salve aí pra São Carlos, que a gente ainda não mandou, companheiro Daniel aí, diretor do sindicato, todo mundo aí de São Carlos. É, também para Piracicaba, aí um salve pro Uni, pro pessoal aí de Piracicaba.
O pessoal do Sebimar também, né, que o reitor teve lá prometendo mundos e fundos lá, né? É, e, então mandar um salve pro pessoal aí que tá num lugar bom, né? Tá lá na praia, né? Uma beleza.
É, e nós vamos dar um salve especial hoje também, que normalmente a gente coloca no anti-salve, né? Mas hoje nós vamos dar como salve pro pessoal aí da Copert, né? O pessoal da reitoria que participa da Copert, porque a gente descobriu que eles escutam os nossos boletins.
Olha só.
Então a gente tá dando um salve para eles, até para ver se eles mudam um pouco de postura e resolvem abrir um pouco aí as coisas na negociação que a gente vai fazer do acordo coletivo agora, né? Então salve aí pro professor Wilson, pra galera toda aí da Copert.
Pois é, e sem impropérios, né? Sem essa sequência de impropérios, estamos mandando um salve aí pra galera. E aí, além disso, também tem os nossos anti-salves, né? A gente, esse ano aí, depois que voltou da pandemia, que não voltou, a pandemia ainda existe, mas a gente já voltou presencialmente, tem vindo pra gente vários problemas aí com a polícia militar, dando enquadro, né, de opressões com estudantes e trabalhadores e a comunidade que frequenta aqui o campus, né, Reinaldo? Então a gente mandando um anti-salve aí para a Polícia Militar, que teve uma promessa aí do reitor que teria uma discussão sobre a segurança no campus, mas a gente está vendo aí que as pessoas estão sendo oprimidas aí, dependendo de como se vestir, como andar, e às vezes, né, parado, como a gente teve aqui também casos de pessoas paradas no ponto de ônibus, né, tomando enquadro.
É, a gente recebeu denúncias aí, inclusive, de desrespeito dos policiais com membros da comunidade, ou até gente de fora que está andando pelo campus, né? Então a gente manda esse anti-salve, e lembrando que o reitor Carlotti na campanha chegou a declarar em debates que esse era um tema complexo, que ele queria discutir com a comunidade, e já aprovou agora recentemente a instauração de uma base da PM lá no campus de Ribeirão Preto, apesar dos protestos da comunidade, e despendendo aí um bom valor em dinheiro da universidade para construir essa base para a PM lá.
Pois é, né? PM não era para estar aqui dentro do campus, estão desmontando a guarda universitária, fazendo a vida da guarda universitária um inferno e colocando a PM aí. Então vai o nosso anti-salve para a PM e para a política de segurança aí da reitoria. E aí, começando aí as nossas pautas, a gente hoje tem para falar novamente sobre sobre nossa campanha salarial, né, que o Fórum das Seis discutiu aí ontem, fez uma reunião ontem no dia 24 para organizar o ato que vai acontecer no dia 30 lá na Unicamp, né? Como que foi essa reunião e como que está sendo a organização do ato, Reinaldo? E também o porquê do ato, né, para lembrar quem talvez não tenha visto os outros boletins.
É, então, a gente do Fórum das Seis está desde de abril, a gente protocolou a pauta da campanha salarial, né, de 2022, depois daquela negociação que a gente fez, que ainda era da campanha de 2021, a gente protocolou a de 2022 e está esperando desde então o agendamento de uma reunião de negociação, e até agora nada. O atual presidente do CRUESP é o reitor da Unicamp, que é o Tom Zé, E a gente já fez um ato lá na porta da reitoria e vai fazer um novo ato exigindo aí a reabertura de negociação. Inclusive, na reunião do Fórum das Seis, a gente discutiu, curiosamente, os reitores, né, o CRUESP, foi convidado para participar do ato que houve na Faculdade de Direito em defesa da democracia, daquela carta lá que aquela galera escreveu lá falando em defesa da democracia. Inclusive, o Carlotti, que é o reitor da USP, foi quem abriu o ato, ou falou no ato, não sei se ele abriu, não me lembro agora, em nome do CRUESP. E aí a gente mesmo está discutindo lá no Fórum das Seis, que democracia é essa? Vocês defendem a democracia para fora, mas aqui dentro não fazem nem reunião de negociação? Ou como aconteceu no nosso caso aqui na negociação da pauta específica, que foi uma reunião que não negociou nada de fato? Então a gente também está cobrando aí, saiu até no último boletim do Fórum, essa cobrança, porque já que eles dizem defender a democracia, que façam no mínimo, o mínimo que é ter uma reunião de negociação para que a gente possa avançar aí nas nossas pautas, né? A campanha salarial unificada tem na pauta a recuperação das perdas dos nossos salários desde 2012, que exigiria aí um reajuste de pelo menos mais 20%. Já tem aí o que a inflação está corroendo desse ano, desde que a gente teve o reajuste em março. Tem a reivindicação da valorização dos salários iniciais, das carreiras, que no nosso caso aqui da USP a gente está reivindicando um fixo de R$1.200. Tem as demandas estudantis também, uma série de questões ligadas à assistência estudantil. Então a pauta é extensa, tem a defesa dos hospitais universitários, do HRAC, do HU, etc. E até agora não houve essa reunião. Então a gente vai fazer esse ato no dia 30 lá na Unicamp. Nós já divulgamos aí nos nossos boletins, para quem tiver interesse em ir no ato, para mandar para a gente preencher lá o nosso formulário para as pessoas, para a gente poder organizar o transporte, etc. E também vamos tentar negociar com a reitoria a liberação, já que eles são democráticos, estão defendendo a democracia. A defesa da democracia também é garantir que as pessoas possam participar das manifestações, né?
Esperamos que a democracia dele seja uma democracia para todo mundo, né? Porque essa democracia aí que só serve para uma minoria é esquisita, né? Então vamos aguardar aí, e quem quiser ir, né? Tem o formulário aí no nosso boletim, só entrem lá e vamos com a gente lá para a Unicamp. E aí a outra questão que também está acontecendo é a questão da... Teve uma assembleia, né, recentemente, que a gente aprovou, após uma discussão, a questão dos aditivos do acordo coletivo. E aí, como é que tá essa questão aí? A gente acabou não deu para discutir na Copert, né? Mas tá encaminhada que a discussão vai acontecer.
Isso, então. Acho que tem algumas coisas que é importante explicar sobre o acordo coletivo. Primeiro, o nosso acordo coletivo atual, ele tem uma duração de 2 anos. A gente aprovou eles por 2 anos, né? Do ano passado até 2023. Mas tem duas coisas aí. Primeiro, quando a gente aprovou ele por 2 anos, a gente estabeleceu que um acordo com a reitoria de que no final do primeiro ano, que vai ser agora em setembro, a gente ia discutir a aprovação de termos aditivos, ou seja, coisas que a gente quer acrescentar no acordo. E é essa a discussão que a gente está fazendo agora. Então isso é uma coisa. Segunda coisa importante de esclarecer para todo mundo, tem muita gente perguntando. O banco de horas também é por 2 anos? Não, o banco de horas é anual. Então, o atual banco de horas, ele vence dia 30 de setembro. Então, a princípio, as pessoas vão ter que pagar as horas que estão devendo, ou, se tiver horas a mais, tirar essas horas, até o dia 30 de setembro. Então, é muito importante todo mundo se organizar para isso, porque senão poderá ter prejuízo financeiro. Inclusive, nessa assembleia, a gente aprovou como uma das reivindicações para essa negociação agora, colocar um aditivo para estender o prazo de pagamento dessas horas, né? Para poder zerar o banco. Inclusive com o argumento, que é correto, da pandemia, porque a gente só voltou presencialmente, enfim, vários setores voltaram em agosto do ano passado, mas muitos foram voltando depois com o tempo, né? Ou fizeram tipos de trabalho híbrido e tal. Então muita gente não conseguiu ainda pagar essas horas e vai ter dificuldade. Então a gente está reivindicando aí a extensão desse prazo.
Ô, Reinaldo, tem a questão também que a gente conversou, para exemplificar, para quem eventualmente não saiba, Tem, por exemplo, alguns exemplos igual o prédio do CDI aqui do campus, a questão na Poli, que também teve reforma lá, e lá em Ribeirão Preto da biblioteca, que teve reformas feitas pela administração, e aí as pessoas tiveram que ficar em teletrabalho e não tinha como cumprir as horas, né? Então, tiveram esse desconto por um problema que não foi elas que geraram. Ou seja, tem vários casos assim, aí esse é só um exemplo, né, de vários que tem aí, entre esses que mandaram, de casos excepcionais, né, mas esses casos das reformas é um exemplo que é dos mais absurdos, porque em teletrabalho não tinha como fazer horas positivas, né.
Sim, sim. Inclusive, é importante dizer isso, porque eu estava falando agora desse banco de horas que vai vencer dia 30 de setembro, mas teve um outro, né, que venceu agora em maio, que a gente mandou alguns casos excepcionais e a Colpert negou quase todos, só aceitou um caso em particular. A gente tentou renegociar isso e eles foram irredutíveis e, portanto, vão descontar, né, dessas pessoas, e há o risco agora, desse que vence dia 30 de setembro, de ter novos descontos. A gente vai batalhar lá para estender esse prazo de compensação, mas eles pareceram, na reunião última que a gente fez, um pouco resistentes a isso. Vamos ver se a gente consegue avançar nessa negociação. Então, tem isso aí que é o do banco de horas, que é importante esclarecer todo mundo. Agora, sobre os aditivos, a gente aprovou na Assembleia alguns tópicos, né, com algumas reivindicações iniciais, e ainda vamos fazer mais algumas propostas mais para frente um pouco, né? A gente tirou uma comissão para sistematizar propostas que tinham, para a gente tentar fechar isso e apresentar numa futura Assembleia. Mas o que a gente já aprovou, então a primeira coisa mais importante é a questão do abono das horas de ponte e do recesso, especialmente do recesso do final do ano, porque o recesso do final do ano é um período relativamente longo, normalmente uma semana pelo menos, né, que gera muitas horas negativas, e as pessoas ficam muito tempo ao longo do ano tendo que pagar essas horas. E isso gera um desgaste grande, né, nas relações de trabalho, tem inclusive aprofundado os casos de adoecimento mental. E a gente já tinha conversado com a atual gestão da reitoria no final do ano passado ainda e depois no início desse ano, e houve uma sinalização positiva, principalmente da vice-reitora, da professora Maria Arminda, mas também do professor Carlotti, de tentar ter uma saída para isso. É importante lembrar que só nós, funcionários, pagamos essas horas, ou seja, os docentes também gozam do recesso e não precisam pagar essas horas depois, né? E a gente fica lá o ano inteiro pagando. Então a gente quer focar nisso, mas também reivindica, obviamente, o abono das horas das pontes. E isso é possível, se tiver em acordo coletivo, é bastante possível, porque eu sei que a reitoria talvez sempre alega questões jurídicas, questões legais, etc., mas há prerrogativa para isso, há acordos coletivos de outras categorias, principalmente ligadas à educação. Então, a gente quer avançar nesse caso, nessa questão, que seria muito importante, que aí ameniza um pouco as dificuldades da categoria. Um outro tema é o tema de saúde do trabalhador. A gente já aprovou de imediato levar a proposta de que sejam aceitos atestados de outras especialidades, além daquelas que já estão previstas no acordo. Então, principalmente de psicologia, que hoje não está previsto, e no atual cenário aí de graves casos de adoecimento mental é muito importante que isso seja aceito, fisioterapia, nutricionistas, ou seja, outras especialidades que não estão previstas hoje no acordo, a gente também está levando essa proposta para que sejam aceitos esses atestados. Tem um bloco de propostas tiradas pelos motoristas, que aí é toda uma questão específica, né? Porque eles precisam de regulamentação quando ultrapassam jornada, coisas desse tipo, que a gente já tinha aprovado em outros anos e vai reapresentar. E um outro bloco de propostas ligadas à liberdade de participação sindical. Hoje, no nosso acordo, está prevista a possibilidade de liberação do ponto para participação em atividades sindicais de quem é diretor do sindicato e de quem é do conselho diretor de base, do CDB do sindicato. Mas tem atividades que a gente faz que são mais amplas, que a gente quer a participação do conjunto da categoria, de pessoas que não são ou diretores ou CDBistas. E para isso a gente teve muitas dificuldades, porque não está previsto no acordo. Então, às vezes, a gente faz seminários, faz cursos, faz congressos da categoria, etc. Então, a gente vai levar propostas para ampliar a possibilidade de participação da categoria em atividades sindicais, aí reforçando mais uma vez, já que a reitoria aí da defesa da democracia, a liberdade de manifestação, de participação, de atividade sindical é uma questão importante em termos de democracia, né? Então, seriam esse o conjunto de propostas principais que a gente vai levar. E a gente também tem algumas outras que a gente vai querer sistematizar e vai tentar apresentar em breve, provavelmente ainda em setembro. Então, linhas gerais, é isso.
Bom, valeu, Reinaldo. Acho que é isso hoje, né? Acho que nessa semana aí teve mais coisas, mas a gente deixa aí pro boletim da semana que vem para não ficar muito grande esse daqui, né?
Não, só uma coisa que eu esqueci. Isso aqui que eu falei é o que a gente aprovou de proposta, a gente vai levar para negociação na Copperte. Mas na assembleia que a gente realizou, também foi muito enfatizado algo que é fundamental. A gente está sempre falando e precisa sempre lembrar. Que lá na negociação, não depende da força dos nossos argumentos, do quanto a gente fala bem ou mal, né? Enfim, alguns de nós falam bem, outros falam mais ou menos bem, mas não depende disso a negociação. O que depende mesmo é da força que a categoria tiver, da luta, da organização. Por isso que a gente já deixou indicado que no dia que houver a negociação dessas pautas aqui dos aditivos ao acordo, que a gente vai chamar um ato também público, aí a gente vai tentar mobilizar a categoria para isso. É muito importante que a gente faça reuniões nas unidades, que as pessoas acompanhem aí os nossos boletins e participem das assembleias e participem das manifestações que a gente tiver que fazer, porque se não houver mobilização e luta, é muito difícil arrancar qualquer uma dessas coisas aqui. Porque o ambiente na Copperte, a gente mandou o salve aí para eles hoje para ver se a coisa melhora um pouco, mas as coisas não têm avançado tanto na negociação lá nos últimos tempos. Então isso, a força da categoria aí de mobilização é muito importante.
É isso aí, isso é importante, né? Não adianta, embora a gente mande salve, né, para amolecer o coração da Copperte, não adianta, né, falar bem e falar muito, que sem o povão lá na porta da reitoria não vai resolver nada, né? Bom, acho que por hoje é só. Ficamos aí com mais uma edição. Quem quiser ouvir aí esse nosso boletim, a gente envia, né, nas redes sociais, no WhatsApp, Facebook. Mas está lá todas as edições, quem quiser rever alguma coisa, no nosso site, que é sintusp.org.br. E quem quiser conhecer aqui os estúdios do Sintusp, né, fazendo convite aqui pro Vitor Belchior, né, que ele falou que ia vir aqui e não veio hoje, e ele já pediu salve duas vezes, na terceiro salve a gente convida para vir no estúdio do Sintusp e pagamos bolachinha e café, né, Reinaldo?
Isso aí.
Então tá certo, falou, até a próxima aí.
Você ouviu Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.